Desk Joinville está com inscrições abertas até o dia 16 de março para o processo seletivo nos cursos de mestrado e doutorado profissionais em ensino de ciências, matemática e tecnologias, com ingresso no segundo semestre de 2026. São até 17 vagas no mestrado e até 17 vagas no doutorado. Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do processo seletivo e preencher o formulário de inscrição online. Mais informações em udesc.br/cct.
Na Rádio Desk, notícias do Tribunal de Contas.
O Tribunal de Contas de Santa Catarina estendeu até sexta-feira, dia 6 de março, o prazo para que as prefeituras respondam ao questionário que mapeia as políticas públicas voltadas à agroecologia no Estado. As orientações foram encaminhadas aos controladores internos municipais no início de fevereiro. O questionário reúne 95 perguntas, distribuídas em 10 eixos, e busca identificar, por exemplo, se os municípios possuem legislação específica sobre agroecologia e segurança alimentar. Também verifica o cumprimento dos percentuais mínimos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que devem ser destinados à compra de alimentos da agricultura familiar. A iniciativa está alinhada a uma recomendação do TCE emitida em 2024, que orienta os municípios a implantarem a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. O trabalho integra a Agenda do Desenvolvimento Sustentável e segue os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, previstos na Agenda 2030. A relatora temática da agroecologia no Tribunal, conselheira substituta Sabrina Nunes Jochen, também recomenda que os municípios realizem diagnósticos periódicos da produção agroecológica e orgânica. Segundo ela, esse mapeamento é essencial para identificar produtores locais e direcionar políticas públicas mais eficazes. A expectativa do Tribunal é que as informações coletadas ajudem a fortalecer a produção sustentável, a segurança alimentar e o desenvolvimento regional no Estado.
Este é um serviço do TCE para a Rádio Udesc.
Quer saber mais sobre o assunto? Acesse www.tcesc.tc.br.
Informar é a nossa sintonia. Rádio Desk FM Joinville.
abertas as inscrições para o programa Pé de Meia Licenciaturas. As solicitações devem ser feitas pela plataforma Freire até 19 de dezembro. O programa oferece incentivo financeiro mensal de R$ 1.050 ao longo de toda a graduação. Para participar, o estudante precisa ter obtido nota mínima de 650 pontos no Enem e ser aprovado em um curso presencial de licenciatura pelo SISU. Em Joinville, a UDESC oferece os cursos gratuitos de licenciatura em Física, Matemática e Química. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail proem.reitoria@udesc.br.
Ouça a seguir Entrevista UDESC 91,9 UDESC FM.
Olá, eu sou Isabela Vargas e converso hoje com Roseli Hitzmann, presidente do Instituto Suíço de Joinville, que inaugura nova sede no dia 9 de março, aniversário de Joinville. A data não poderia ser mais apropriada, afinal, os suíços estão entre os primeiros imigrantes que aportaram na então colônia Dona Francisca e tiveram grande importância na construção da cidade. Olá, Roseli, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Desk.
Olá, é um prazer estar aqui. Agradeço muito, né, o convite e também um alô para os ouvintes da Rádio Desk, né? Muito importante para a gente estar aqui.
Roseli, eu queria que você começasse nos contando como é que foi a colonização suíça aqui em Joinville.
Então, Joinville foi colonizada, né, a partir, era colônia em 1851, né? Isso é um fato histórico, né, e pode ser muito bem observado no filme Suíços Brasileiros, que agora está disponível no YouTube, né? Então, é um filme que ilustra bem essa passagem. E também no livro Duplo Desterro, né? Que é o livro do Dionei. E, então, são duas peças muito importantes para se entender essa colonização pelo viés dos suíços, né? Mas voltando à tua pergunta, né? Quanto à colonização de suíços em Joinville, a gente sabe que nas primeiras barcas vieram 100 e poucos suíços e ao todo mais de 700, né? Então, de início, pode-se dizer que Joinville foi colonizada por suíços a princípio, né? E germânicos em seguida, mas também vieram noruegueses, finlandeses, dinamarqueses, suecos, enfim, outros, né? Mas no decorrer do tempo, os entraves que houve a princípio com o idioma, porque os suíços que vieram falavam um dialeto, e os alemães, então, o Hochdeutsch, que a gente chama o alemão oficial, né? E os noruegueses, então, um pequeno número, outro tipo, né? Outro idioma característico, né? Então, aos poucos, houve a necessidade de mesclar e fazer com que essas etnias, né, se tornassem um só povo, né? Os germânicos, né? Os irmãos germânicos alemães, né? Então, isso ocorreu, mais ou menos essa aculturação ocorreu em torno de uns 10 a 13 anos. Houve a homogeneização dessas culturas e todos foram considerados alemães, né? Inclusive, alguns traços dos suíços, como, por exemplo, roupa, alimentação, alguns costumes, eles acabaram se perdendo, assim como de outros também, e foram incorporados à cultura alemã. Na sequência, né, depois de 1940 em diante, a Segunda Guerra, a tentativa de anular o povo germânico aqui, que não se podia falar alemão, que não podia ter nenhum traço em alemão. Inclusive, as casas em Chaimel, elas foram rebocadas e pintadas, né? Isso é um ponto forte aqui também. E aí que realmente os suíços desapareceram como suíços, né? E foram todos considerados alemães, né? Então, um fato interessante que aconteceu comigo, né? Eu sou Hitzmann por parte de pai e Rudler por parte de mãe. Então, alemã e suíça aí, né? o suíço Ritzmann. Eu achei que era alemão também, né? Então, quando estava fazendo a faculdade de História, já estava no quarto ano, fui apresentar um trabalho, né, sobre a imigração. A professora disse, não, o Ritzmann não é alemão, é suíço. Né? O que me despertou muito interesse, né? Na época, isso foi há 20 anos atrás. Disse, mas como? Sim, procura, porque teve imigração suíça e ela foi bem forte aqui em Joinville, né? Então, passou-se um tempo, dei aula de história e tudo mais, né? E isso sempre ficou como um questionamento, né? E há uns 3 anos atrás, eu comecei a participar do Instituto Suíço de Joinville, né? E aí, sim, que veio a razão da pergunta e da pesquisa, né? E fui atrás e hoje, então, estou bem envolvida no Instituto Suíço.
E é esse o objetivo de vocês, né? Tentar resgatar essa história dos suíços que, como você bem falou, foi forte aqui em Joinville.
Sim, exatamente. Nós temos hoje uma referência grande na cidade, que é o monumento da Praça dos Suíços, né? Que fica bem ali no Museu de Arte, né? Inclusive, lá na Praça dos Suíços, no monumento, tem um QR Code que leva para o nosso drive do Instituto Suíço com vários documentos. Inclusive, link do filme, né, a lista completa de todos os passageiros suíços que vieram, né, e outras coisas que eu estou colocando lá nesse drive para a população acessar. Né? Fiz também o Instagram do Instituto Suíço, Instituto _ Suíço, né, que todos podem acessar. Né? Isso já vai fazendo com que as pessoas se interessem. Então, voltando à questão do monumento, no entorno do monumento existem ali 61 placas com sobrenomes de suíços, né? Muitos deles, descendentes, até questionam, ah, o que que meu nome está aqui, o sobrenome está aqui, né? Mas ainda não desperta interesse de ir atrás da sua origem. Né? E aos poucos a gente vai ganhando terreno com isso também.
E só uma curiosidade, além do Ritzmann, você sabe de mais algum nome tradicional aqui em Joinville, de origem suíça?
Tem Olderegger, que era cônsul, né? Ele foi cônsul da Suíça aqui em Joinville, o seu Roberto Olderegger, por muito tempo. Né? Aí tem Vogelsang, tem Waldvogel, tem Davé, tem Bagenstoss, são muitos, né? E esses são só 61 que tem ali, né? No entorno. Mas eu fiz uma pesquisa no arquivo histórico, levantamento de suíços e também e encontrei 170 sobrenomes, né? Encontrei um número enorme de finlandeses, noruegueses, né? Então são pessoas, são sobrenomes, são que ligam a um país, né? E isso é muito importante para a nossa cidade, porque Joinville não é só essa Joinville atual, né? Joinville repousa num berço histórico, né? E esse berço histórico tem que ser visitado constantemente.
É uma história muito rica, né?
É uma história muito rica mesmo, né?
Os primeiros imigrantes suíços, eles partiram de Schaffhausen, é isso?
Isso, cantão de Schaffhausen.
E essa relação com Joinville ainda continua?
Sim, os primeiros imigrantes, eles partiram do cantão de Schaffhausen, Herbrigen, Siblingen, Osterfing, né? Então, são pequenas localidades no entorno de Schaffhausen, a maioria veio de Schaffhausen, né? Eu estive lá no passado fazendo uma exposição de arte lá e também dentro da parceria Cidades Irmãs, né? E eu pude observar. Então, como que era a vida e como é que era o entorno, como que era o local, quais são os costumes, né? Então, eu me encontrei num pedacinho de Joinville, vamos dizer assim, em relação à cordialidade, né? Até falando um pouco alemão de casa ainda, né? Eu parecia que eu estava mesmo um pedacinho de Joinville lá, né?
Que emocionante,
muito importante, né? Sim. Uhum. E quanto à vinda do pessoal lá de Schaffhausen, né? Os imigrantes chegaram aqui praticamente iludidos, né? Então, essa história, voltando à primeira questão ali, histórica, a gente sabe que o contexto da Europa na época era pobreza, superpopulação. Então, o que empurra populações para fora dos seus lugares, né? Em primeiro lugar, é a sobrevivência, né? Em busca de alimento, Segundo lugar, a esperança de uma vida melhor. E assim se carrega a família junto, né? Então, não existia a Suíça, não existia a Europa. Existiam os cantões. E tudo era praticamente... Tudo estava passando por grande dificuldade, né? E aí abriram-se as fronteiras também e começaram a cobrar taxas alfandegárias. Outro tipo de mão de obra entrou. Pequenas indústrias entraram, isso é século XIX, né? E aí, como é que lida com isso? Né? Como é que lida com essas pessoas dentro desses lugares, né? Então, claro que a gente, se falar de todo o processo de colonização, nós vamos ficar aqui um tempão, né? E também fica aqui para as pessoas despertarem seu interesse, né? E buscar mais informações, né? Mas a questão primordial lá na Suíça era muita chuva na época. Apodrecimento da base, que era batata. Então, a base alimentar era batata, né? E isso fez com que... Superpopulação, né? E a pobreza em si, né? As terras da Suíça também, nesses cantões, eram divididas. Ia para o filho mais velho, que dividia com os irmãos. E as três plantações durante um ano ocorriam e desgastavam demais a terra, né? Então, esses fatores... Em relação à dificuldade de sobrevivência nesses locais, a falta de esperança, né, gerou uma vontade de sair de lá, né? E houve, então, a propaganda, porque existia a companhia de navegação, que a gente sabe, do Christian Matthias Schroeder, a relação política que ele tinha com Dom Pedro II, né? A instalação de colônias no sul do Brasil, principalmente Joinville, colônia Dona Francisca, envolve o dote da princesa. E todo esse acordo político e econômico buscou povo, gente, lá do outro lado do mundo, né? Christian Matthias Schroeder, inclusive, tinha navios. Esses navios saíam do Rio de Janeiro com açúcar e café e iam para o Porto de Hamburgo, né? E no Porto de Hamburgo, eles voltavam vazios, lastreados por água ou por pedra, inclusive, né? Então, por que não unir essa questão econômica e colocar gente pagando suas passagens, né? E lastreando esses navios. A grosso modo, foi isso. Foi uma grande injustiça, ao meu ver, né? Foi uma desumanidade com esse povo, né? Porque a gente sabe que ali vieram crianças, mulheres grávidas, enfim. Todo tipo de gente, né? Que... queria ir para uma nova terra, o novo Eldorado, como eles chamavam, né? Foi feita uma propaganda e a comunidade lá pagou os custos, assim como a igreja também. E surgiram, então, as primeiras dívidas com esses imigrantes, né? Que seria pagamento da sua passagem. Chegando aqui, eles encontraram uma terra completamente oposta ao que foi feita a propaganda. Né? Tiveram que pegar machado e trabalhar no pesado, fazer suas próprias casas, né? Joinville, a gente sabe que aqui é praticamente a várzea de rio, cachoeira, né? Então, essa parte central aqui sempre úmida, e fora o clima totalmente oposto, né? Lá saíram praticamente março, agora ainda tem neve, né? E chegaram aqui no nosso clima. Nossa. Então, vocês vejam a diferença. São 2 meses de viagem, muitos morreram a bordo, né? Por isso que é interessante ver o filme, assistir o filme, sabe? Suíços brasileiros, né? E isso conta bem, ilustra bem essa passagem aí.
Nossa, né? Muito interessante. Agora, falando sobre o Instituto Suíço de Joinville, que existe justamente com o objetivo de manter viva a história da colonização suíça, o que muda com essa sede que vocês não tinham, né? Você estava me contando que agora sim, né? Depois de muitos anos, vocês têm um espaço próprio. O que esse novo espaço vai proporcionar a esse trabalho de vocês?
Eu vou puxar um pouquinho antes para responder essa tua pergunta, falando da história do Instituto Suíço a princípio, né? O Instituto Suíço hoje já tem 25 anos, né? Foi uma iniciativa na época do Luiz Henrique, né? Junto com a Fundação Cultural da época. Inclusive, foi feito um contato bem interessante. O Dionei, que é hoje do Arquivo Histórico, esteve lá, fez todo um levantamento histórico dos suíços e por isso saiu o livro, né? E a parceria surgiu, então, né? E é importante destacar que essa parceria já trouxe bons frutos aqui para Joinville. Em primeiro lugar, a Escola de Panificação, né, que existia aqui na Cidadela, formou alguns padeiros e, né, dessa profissão, né? É, também sempre foi comemorado o Dia Nacional da Suíça no Museu da Imigração. E foram feitas outras, foi aberto todo o arquivo de Schaffhausen, digitalizado para fazer pesquisas, assim como aqui em Joinville também. Então, bons frutos surgiram. Já foram artistas para lá, já vieram artistas para cá, musicista veio para cá em 2023. Eu fui para lá no ano passado como artista, né? E também lá aconteceu uma grande exposição falando sobre a imigração. E o povo de lá, de Schaffhausen, também desconhece isso. Também precisa despertar essa curiosidade para esse tema, né? Então, assim, são várias ações. A cada 4 anos é assinado um protocolo entre as duas cidades para manter viva esses objetivos, que são culturais, são educacionais, econômicos, né? Joinville já tem algumas empresas aqui também. E o Instituto Suíço, então, vem trabalhando esse tempo todo. Porém, houve uma lacuna aí, de um pouquinho menos atividades, enfim, né? Mas agora retomamos depois de 3 anos e viemos com força, né? E eu, então, quando assumi o Instituto, eu tinha aí alguns objetivos, né? Que seria o relançamento do livro do Duplo Desterro, a história, né, dos imigrantes, do Dionei, porque só aconteceu a primeira edição. Então, busquei junto à embaixada um valor e conseguimos fazer, então, mais um lançamento desse livro. É, quem quiser adquirir, né, depois eu passo o contato e também a gente consegue providenciar isso, né? Outro objetivo meu era colocar o filme, né, Suíços Brasileiros, à disposição de todos. Porque esse filme já tem 12 anos, mais ou menos, e saiu em DVD na época, né? Não foi para ambientes educacionais, né? E aí, como o DVD caiu em desuso, né? E houve um entrave com direitos autorais. Então, essa parceria possibilitou. Então, cutuquei o povo lá, vocês têm que ajudar a gente. Eles compraram os direitos autorais. E a partir de outubro subiram para a plataforma do YouTube, né? Então, agora todos podem assistir e entender, inclusive nas escolas, né? E aí, dentro dessa atividade do Instituto, eu já fiz diversas palestras no Museu da Imigração, no próprio Instituto Suíço, que funcionava no Espaço Cultural Risma, né? Então, várias vezes a gente esteve presente e cada vez mais, né? E aí, mais um objetivo, né? Que seria, então, colocar o Instituto numa sede própria, né? E aí eu soube da casa em Chaimel, do lado do Convention Bureau. Uma casa muito linda, que em 2021 foi realocada para esse espaço. É, Rua Otto Kardel, 1733. Né? E ela estava vazia. Né? E a prefeitura queria colocar isso em concessão de uso. Então, fui atrás, documentação, fiz o pedido e tudo mais. Fala com um, fala com outro. Saiu o projeto de lei. E agora nós estamos abrindo a sede do Instituto nesse local.
Que bom. O local vai ser aberto à visitação? A gente vai poder ir até lá? Como é que vai ser?
Sim, nós temos um horário um pouco diferenciado, que seria de quinta a domingo, das 2 da tarde às 5 da tarde, das 14 às 17, né? Segunda, terça e quarta, com agendamento. Quem quiser pode agendar, entre em contato comigo, eu vou passar daqui a pouco o contato, também pode ver isso no próprio Instagram, né? É, e aí nós temos nossos momentos de pesquisa, de reuniões, né? Todos são convidados a participar. Tem interesse? É descendente? Fale com a gente. Participe do Instituto Suíço, porque nós vamos ampliar muito daqui para frente essa comunicação entre os descendentes também, né? Já temos um contato interessante, que é Curitiba. Manuela é a cônsul da Suíça, aqui em Curitiba. Então, a gente já tem suíços que saíram de Joinville, descendentes que saíram e foram para Curitiba na época da imigração devido às dificuldades, né? Então, a gente vai restabelecer esse contato novamente, né? E assim, quem souber de alguma informação, entre em contato com a gente, porque tudo é válido, né?
Muito bom. E o que os visitantes vão poder encontrar lá na nova sede?
Eu vou falar um pouquinho sobre a abertura do Instituto e em seguida já respondo a tua pergunta. Agora, no dia 9, 10h30, a gente vai receber uma comitiva de Schaffhausen, com 5 pessoas, vem de lá, para a abertura da nossa sede. Eles também vão passar pelo Museu da Imigração, vão passar pela Praça dos Suíços, né? Mas a presença deles aqui firma mais uma vez o nosso compromisso com Schaffhausen. E é de extrema importância que eles venham, né, para as comemorações do aniversário de Joinville. Porque eles lá não têm uma sede própria. E eles fazem da nossa também a sua sede, né? Assim como tem o Instituto aqui, tem o Instituto lá, né? E lá tem os governadores, são 5 governadores do cantão. 2 deles vêm para visitar. Então, isso ajuda muito, né? Isso traz um público, traz uma pesquisa, né? E tudo é muito interessante e importante para nós. O que pode ser visto dentro da casa? Montamos lá várias exposições, uma delas com 33 painéis, vindos diretamente de Schaffhausen, que foi a exposição montada lá sobre a imigração suíça. Esses painéis estão escritos em alemão, porém tem a tradução em português embaixo, né? Tem também uma exposição com 12 cartões postais, réplicas, né, de um suíço que morava aqui e recebeu de colegas, né, no início do... 1905 em diante, né? Tem toda a casa mobiliada com móveis antigos que conseguimos de doação.
Ai, que legal.
Tudo foi doado. E era incrível como as coisas vinham, né? A gente lançava a ideia, as pessoas colaboravam, né? E, nossa, foi incrível esse processo, né? De novembro até agora, a montagem do Instituto, né? Tem também alguns produtos que a gente fez exclusivamente para manter o Instituto, porque precisa de dinheiro para isso. Estão à venda também, né? Temos um local muito especial para as crianças. E nesse local, eles têm primeiro contato com a língua alemã, o alfabeto, pequenas palavras, ilustrações, jogos, né? Então, é para trazer a criançada aí para tentar estimular para um novo idioma, né? Porque na Suíça só se fala o alemão.
Sim.
Né? E a Suíça precisa muito de estudantes, precisa muito de gente que vá para lá para fazer pesquisa, né? Porque vocês sabem que esses lugares tem muita gente idosa, né? E Schaffhausen é um, tem esse problema com a falta de gente, mão de obra e jovens, né? Zurique já é bem próximo, já é um centro de pesquisa grande, né? Então, quanto mais gente sair daqui falando um bom alemão, incentiva e aí já chega lá. E para isso, nada melhor do que pegar os pequenos, né?
Claro.
E mostrar isso a partir da infância.
Muito bem. Roseli, vamos fazer então um convite para a comunidade visitar o Instituto a partir do dia 9. Vamos também deixar os contatos para quem quiser conversar com vocês, tirar alguma dúvida, saber sobre a visitação, agendamento.
Isso. Então, no dia 9, das 14 às 18h30, é aberto para visitação, tá? Visitação do público, né? Na parte da manhã, a gente reservou para vinda da comitiva e abertura oficial do espaço, né? E aí, a partir de quinta-feira, das quintas a domingo, né, aos domingos, das 14 até às 17, a gente tem aberto ao público. Nos demais dias, para agendamento, né? Para agendar, então tem que entrar em contato pelo 47 99 741 5638, WhatsApp, né? O meu WhatsApp, Roseli Hitzman. Também pode entrar em contato via Instagram, Instituto Underline Suíço, Facebook também, Instituto Suíço de Joinville, né? Ou indo até a casa, né? Nos visitando lá e somos abertos aí para receber o público, receber também relíquias que vocês guardam em casa, que eu sei que tem, fotografias ou alguma coisa da OMA, do OPA, né? Que tá lá guardado e não sabe o que faz, que é descendente de suíço ou germânico, também é bem-vindo também.
Excelente. Roseli, parabéns por esse belíssimo trabalho junto ao Instituto e muito obrigada por vir dividir todas essas informações. Foi uma verdadeira aula de história aqui para a gente. Muito legal, volte sempre.
Obrigada, obrigada pela oportunidade. Foi muito, muito importante e bom estar aqui com vocês. Sucesso para a rádio.
Para você também no Instituto. O Entrevista UDESC fica por aqui. Continue sintonizado na 91.9 FM e até mais.
UDESC FM, sintonizando música e educação.
Desk Notícias.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na Rádio Desk FM Joinville. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a proibição do uso de inteligência artificial durante as eleições gerais de outubro deste ano. A restrição vale para modificações com imagem e voz de candidatos ou pessoas públicas. As regras foram definidas com a aprovação de diversas situações que podem atrapalhar as eleições, no qual serão escolhidos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Os ministros também proibiram que provedores de IA permitam, ainda que solicitado pelos usuários, sugestões de candidatos para votar. O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha dos eleitores. Para evitar episódios de censura ocorridos em eleições anteriores, os ministros decidiram permitir, no período de pré-campanha, manifestações espontâneas sobre conteúdo político em ambientes universitários, escolares e espaços de movimentos sociais. A Câmara de Vereadores de Joinville aprovou hoje a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer e outras demências, a ser realizada anualmente na semana do dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Com a aprovação do projeto de lei de Brandel Júnior, o município fica autorizado a promover atividades em parceria com as campanhas de conscientização nacionalmente adotadas para o tema, em especial aquelas vinculadas ao chamado Setembro Roxo, voltadas à doença de Alzheimer e outras demências. O projeto tem o objetivo de informar e sensibilizar a população sobre a doença de Alzheimer e estimular o diagnóstico precoce, o acompanhamento contínuo e o acesso à rede de atenção à saúde da pessoa idosa e das pessoas com demência. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina emitiu parecer favorável para o projeto de lei que reconhece a diabetes tipo 1 como deficiência e estende aos portadores da doença os direitos previstos às pessoas PCDs. Conforme o autor do projeto, o deputado Lucas Neves, a diabetes tipo 1 não é legalmente reconhecida como deficiência. No entanto, ela pode ocasionar limitações severas ao seu portador, como comprometimento das funções cognitivas de atenção e memória, perda de visão, neuropatias e dificuldades de locomoção. A medida busca contribuir para a promoção de políticas públicas mais adequadas e inclusivas, como o acesso prioritário a serviços de saúde, educação e transporte acessível. O deputado Lucas Neves fala mais sobre o projeto.
Pois nós estamos falando de praticamente 10% da população que tem diabetes tipo 1, que enfrenta diariamente uma série de questões que a doença impõe e que a gente possa justamente ter um olhar diferenciado para essas pessoas, colocando elas no rol de pessoas com deficiência e garantindo a elas direitos que certamente vão ajudar a melhorar a qualidade de vida delas.
Com a decisão, o projeto está apto para seguir nas comissões de Finanças e Tributação, de Saúde e dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Após restauração e reconstrução, o prédio comprado pela Prefeitura de Joinville em 2012, junto à Rua das Palmeiras, será inaugurado no próximo dia 31. Dentro do calendário de comemorações dos 175 anos da cidade, o Centro de Referência em Inovação para a Educação será usado principalmente em formação e treinamento de professores, além da oferta de oficinas e outras atividades para estudantes. O espaço fica localizado em frente ao Museu de Imigração e Colonização de Joinville e contará com auditório para 320 pessoas. Além de salas para equipe administrativa, salas multiuso, estúdio de gravação, sala de metodologias ativas, laboratório maker, laboratório de ciências e ateliê de artes.
Contará também com espaços para café e exposições, com galeria, conforme descrição da Prefeitura. Você ouviu o Boletim Desk Notícias. Maria Eduarda Ribeiro para a Rádio Desk FM Joinville.
O Desk Notícias. O Desk FM.
Dragonflies are busy buzzing me. The seahorses and we were in the sea. Thank you. Don't it?